And the Oscar goes to...
A Preguiça ganhou o prêmio hoje, não tem abertura.
Delícia, 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 bichos! Estamos começando o primeiro Gremlin Latino, prêmio que vai dar vários prêmios e títulos para muitas categorias, todas essas coisas maravilhosas aí. Hoje comigo estamos aqui no, na nossa sala aqui da academia para realizar a premiação. Estamos com o Evandro Louco.
Olá, tudo bom?
Estamos com o Segui.
Acredite no seu potencial, reaja ao assalto.
Estamos com os Waste.
Boa noite.
E também estamos com o Godokin, também com esse com o Edson.
Eu tô cobrindo a folga do Luiz Evo de Filho.
É. Tá, então, pessoal. Tá bem parecido nessa foto.
Então, pessoal, vamos começar então falando aqui a respeito então dos indicados da nossa primeira categoria da noite. Deixa eu abrir o meu
troféu arquivo. Gremlin Latino é um oferecimento Netflix.
Então, dentro do troféu Gremlin Latino, nós temos os prêmios. Então, é o prêmio na categoria de melhor fritada, trenzinho com a reta furacão. Os indicados são Peppa Pig, sentando na piroca branca e na preta, Mestre das Facas e Passinho do Faraó.
Tumba. Faraó saiu da tumba. Pô, complicado, mas eu acho que Peppa Pig leva esse ano, hein, cara.
Vou pegar os envelopes aqui e o vencedor da categoria melhor fritada de trenzinho carreta furacão no Grêmio Latino 2015 é o Mestre das Facas!
Filho da puta!
Ué.
Filho da puta!
Achei o prêmio totalmente merecido, porque ele obviamente estava com muito preparo. E os valores de produção do vídeo dele são realmente incríveis.
Especialmente o vídeo do Ninja Fruit.
Do Ninja lá.
Hiperprodução.
Foi um trabalho de fotografia excelente.
Aquele vídeo lá, além de bem uma atuação editada, foi... realmente
sublime.
Os efeitos especiais são incríveis mesmo, e o roteiro é sensacional.
Aquele figurino de bicheiro também tá muito bem trabalhado.
E aquele plot twist do começo ali, quando ele tá falando da faca, sei lá o que.
Com certeza, valeu as indicações que ele teve pras bolas de ouro também.
Agora então, hora que ele fala que a faca já sai pronta pro saque, eu quase chorei.
Então, a próxima categoria do Gremlin Latino 2015 é Melhor Cena de Luta. Os indicados são Cavaleiro de Ouro versus Estátua Gigante, naquele filme merda, Mestre das Facas matando fantasmas e mosquitos, Churrumino colocando a meia, Bode do Demônio atacando motos e Briga de Família.
Eu acho que Churrumino é um concorrente sólido. Mas sua estatura não está...
Sólido, eu diria gelatinoso.
Você diria que ele é um concorrente de peso?
Sim, sim. Eu acho que eu não vejo concorrente de peso desde Preciosa, eu acho.
Eu não sei, eu acho que o Bode do Demônio é um grande concorrente também. Ele assustou muitas pessoas. Uhum. Ele tá correndo aí no páreo também.
Correndo e chifrando.
É.
Era o Bode Alexandrado.
Bode Alexandrado.
E o vencedor da categoria Melhor Cena de Luta do Grêmio Latino de 2015 é... Mestre das Facas, Matando Fantasmas e Mosquitos. Esse é o segundo
incrível,
prêmio.
Incrível
essa noite.
Merecido.
Da noite, muito merecido.
Muito merecido.
Com certeza, isso apenas confere, sim, muitos prêmios pro Mestre das Facas. É óbvio que ele vai levar todos os prêmios dessa noite. Esse é o José Vilca.
Acabou de baixar no Twitch.
Que bom que você falou, Zé.
E a categoria de melhor esporte alternativo do Grêmio Latino 2015, vamos aos indicados. Bud, Leão, Menor, Capinando, Sendo Útil por Atena, Esporte Supremo, Corrida de Tanque Russo, Atirar de Bazuca de novo, Maratona de Reclamação, Oliver Queen para Lombar na Cagada.
Cara...
Acho que, assim, sem dúvida, acho que o Oliver Queen ganha essa, porque foi uma dura batalha,
Essa disputa tá acirrada.
Sendo um esporte de resistência, eu acredito que a maratona do Oliver Queen, realmente, ele merece.
Mas eu acho que o Band Leão Menor fez um feito incrível, algo nunca antes visto na televisão, e isso devia ser levado em consideração também pelos...
O Cavaleiro jogadores. Sendo Útil é algo que não se vê todo dia.
Não.
E também o filme dele teve um orçamento incrível.
Sim, foi uma produção sensacional. Aquele roteiro, meu Deus. Eu queria o Nicolas Cage interpretando ele, cara.
E o vencedor da categoria de melhor esporte alternativo no Grêmio Latino de 2015... São Band Leão Menor, Capinando Sendo Útil pra Atena, Atirar de Bazuca de novo... E maratona de reclamação do Oliver Queen para Lombar da Cagada. Infelizmente houve um empate técnico, né? Afinal, os jurados foram incompetentes o suficiente para não conseguir decidir por um só. Então esses três foram agraciados com o Grêmio Latino de melhor esporte alternativo. Meus parabéns.
Esse tipo de empate não ocorre desde o último Grêmio Latino, que foi em 1877.
Desde 1326 a gente não tem um empate tão acirrado assim.
Esse último empate foi o arremesso de anão que ganhou da corrida. Ganhou junto com a corrida de panqueca. Foi uma coisa incrível.
Foi histórica essa edição. Vai ficar nas nossas recordações.
Passando então para a próxima categoria do Grêmio Latino. Então vamos para a categoria de melhor post de David Grêmio Latino de 2015. Os indicados são Marcos Mills Manhattan e os seus baldes, Manhattan e o Mar, post sobre radiação do Segui e o nascimento do Baidu.
Olha, muito câncer nesses indicados.
Só de ler eu já perdi um dedo aqui, cara.
Eu concordo que o post de radiação realmente foi brilhante.
Com perdão do trocadilho, né?
Mas acho que o post nonsense dos baldes foi...
É, acho que isso vai ser superado.
É, com todo respeito, o post dos baldes e o post...
Não dava tela azul na minha mente desde muito tempo.
Uhum. Dava tela azul na minha mente desde o gol do Branco, em 94.
não dava tela azul na minha mente desde o Windows 95 que eu usava ali.
Eu sempre tenho tela azul, então não vou falar nada.
Então, o vencedor da categoria de melhor post do David do Grêmio Latino de 2015 é... Marcos Mivos Manhattan e os seus baldes. Meus parabéns.
Merecido.
Muito merecido, ou não, nunca saberemos.
Foi um post inspirador. Eu não esqueci o que eu ia falar, pode continuar.
Foi tão... Horrível, 5 estrelas.
Horrível, 5
estrelas. Horrível, 5 estrelas. Vamos para a próxima categoria, então. Melhor ascensão da classe C, que é tipo leite classe C. Os indicados são post do Vitor Zanelato sobre Malévola, Skyrim medieval ou não?
Eu acho que isso é somente uma prova da qualidade do posto de Gariba, porque ele tem dois indicados nessa mesma categoria.
Eu acho que a gente tem que dar dois passinhos pra trás pra ver que o post do Gariba, com o valor dele, a gente compra um terço do outro post, entendeu?
O que então, pode não ser, porque Skyrim, como não é medieval, não tem valor monetário, não havia.
E se não tem Viagra, o Gariba chora.
Exatamente. Alguém nos ajude, Servini.
e o vencedor na categoria Melhor Ascensão da Classe C, que é tipo leite classe C, do Gremlin Latino de 2015, vai para o post do Vitor Zanolato sobre Malévola. Todo mundo já sabia que ele ia ganhar essa categoria, final, né?
Essa aí era injusto, né? Até porque era ele concorrendo.
Seria injusto, nem justo é, se é um ele não vencesse.
Isso. É tipo um cartel das partes.
Só que, ele é tão ruim que ele era capaz de perder na categoria jogando sozinho.
Quem sabe ano que vem, não é, senhores? Quem sabe?
Eu não duvidaria.
Então vamos passando para a próxima categoria do Gremlin Latino, que é o prêmio. Que é o prêmio da categoria de cena que passou mais despercebida. Nós temos apenas um indicado, então.
O que mostra que deve ter várias outras cenas que passaram despercebidas e nós não percebemos.
Exatamente.
Exatamente.
Então eu já vou anunciar como vencedor do prêmio, né? A única indicada, que é a porra do machado na cabeça do maldito anão do Hobbit.
É um machado enorme.
É um machado gigante.
Eu contesto um pouco, porque se ela tá aí, ela não passou totalmente despercebida, então.
Não, Edson, você deveria ouvir o podcast sobre
eu vi o machado na cabeça da.
Mas você viu antes ou depois?
Eu vi o podcast sobre o.
Isso é
eu vi o podcast sobre o filme do Hobbit, Edson, ainda
assim. Vai querer dizer agora que viu durante o filme, tá?
Eu vi, porque eu escutei o podcast antes do.
Então, teria passado desapercebido também.
Cara, com uma nota totalmente fora do contexto, eu fui mexer aqui e meu saco escapou pra fora da minha cueca.
Cara,
essa não é.
Ai, ai.
Graças ao bom Odin, essa cena passou despercebida de mim.
Por alguns momentos eu desejei ser cego, mas aí eu vi. Olha só, eu não estou vendo isso, então tá bom.
Quase deu tela azul aqui.
Mas você imaginou.
É,
né?
Tu imaginou, então, cara. Tu não fez diferença pra dizer cego ou não.
Então eu sou imune a essas coisas, cara. Depois daquele dia lá que a gente assistiu o Pai de Família inteiro, eu sou imune, cara. As coisas não funcionam assim.
Tu cria um anticorpo, né, cara?
Cara, tu cria um anti-alma, velho. Cara. Tem tudo. Tá corpo fechado, cara. Nada funciona. Senhores, então vamos para a próxima categoria, né? Que é a categoria Melhor Preparo Físico do Grêmio Latino 2015. E os indicados são Levantar Bambu Taquara, Evandro Blindão de Dragon Ball Evolution, Vini Maromba de Frango, Segui Monstro Desistente da Academia e Mestre Splinter Ninja do Instituto Universal Brasileiro. Senhores?
É, eu acho que a grande surpresa foi o não indicado desse ano, que foi o Jesus Coreano, que mandava fazer três Ave Marias e uma sessão de abdominal. Todo mundo tava pensando. Foi uma decepção, igualmente Avatar. Todo mundo pensava que ia ser indicado uma porrada de Oscar e não foi.
Acho que o Vini Maromba de Frango, eu acho que
é um forte
candidato. Tá aí há tempo já, tá há mais tempo que o resto do pessoal. Tá todo mundo tentando desistir já, mas ele segue.
Ele demonstra muita experiência, muita segurança nessa interpretação dele, né? Acho que.
Exatamente.
E ele é sozinho, já levantar Bambu Taquara era mais de uma pessoa. Então...
Exato. Eu acho que esse trabalho em equipe de levantar Bambu Taquara é algo que enobrece.
Nossa esse, senhora, o cara. Físico. Segui encarnou o crítico agora.
Ele tá correndo por fora, comendo pelas bordas, mas tem alta chance de levar essa premiação.
Pô, eu só tenho a dizer que eu fico muito feliz de ter sido indicado, né? Eu acredito que o melhor vai vencer. E que tamo aí, né? Tamo aí. Se não for esse ano, quem sabe no próximo. A gente tá aí faz tempo já trabalhando. Professor.
É o projeto Verão 2016.
Era 2015 e virou 2016.
Na verdade, eu chamo esse projeto de projeto Não Quero Morrer Antes dos 40. Então, é bem válido.
Bem válido. É uma boa interpretação pro projeto.
Bem válido, sim. Senhores, então posso ler o vencedor da categoria?
Vai, cavalo.
E.
Mas foda-se.
O vencedor.
Tem um pato, tem um que foi essa.
É o chefe, é o chefe, mano. A gente acelerar o primeiro.
Então o vencedor de melhor preparo físico do Gremlin Latino de 2015 vai para. Evandro Blindão de Dragon Ball Evolution. Parabéns, Evandro!
Parabéns!
Obrigado, obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que me apoiou. Ao filho da puta que deixou o Dragon Ball ligado lá na academia e eu te fui obrigado a ficar assistindo aquela merda. foi um esforço muito duro, mas chegamos lá, demos 100%.
No pain no gay?
No pain no gay.
No pain no gay. Eu só queria fazer uma pergunta agora que o prêmio já foi decidido. Vieram me perguntar, isso é verdade, porque realmente vieram me perguntar, tá tomando whey protein com cerveja, Evandro?
Funciona?
Não, cara, só cerveja mesmo.
Ah, tá. Tá bom.
O Evandro, ele adquire uma técnica de ele consegue direcionar pra onde a cerveja vai.
Tô transformando álcool em músculo.
Ele tá transformando e álcool em cabelos bonitos, sedosos. Com patrocínio de Dove.
Peguei Dove com ação adstringente.
Exatamente. Deixa sua pele macia igual a porra do Jair.
Porra, caralho.
Tá, vamos lá então para a próxima categoria. A categoria de pior brinquedo do Grêmio Latino de 2015. E os indicados são o do Vitor Zanellato, o do Gariba, aquele outro brinquedo do Gariba, o cu do Gariba, o Jaspion cagado do Change e o Jamanta que o Segui procura até hoje. Senhores?
Eu acho que apesar de ter dois clássicos aqui, que é o Jaspion cagado do Change e o Jamanta que o Segui procura até hoje, eu acho que há sim espaço para novas obras.
Para novos, né? Exatamente. Esses novos concorrentes, na realidade o novo concorrente tá vindo aí com peso, ou com falta de peso.
Ele quase matou uma pessoa, né, cara? É um gênio da comédia, quase matou o Silvino de rir.
De rir, o que é mais
exatamente.
Impressionante.
Exatamente, o Roberto Benigni da Zona Oeste.
Eu acho que se eu tivesse achado o Jamanta, ele seria o ganhador de disparado, mas como não foi localizado até hoje, acho que fica meio difícil.
Nós estamos, né, hoje no mundo que procura alternativas sustentáveis, então o fato do brinquedo do Gariba ser de madeira, eu acho que ajuda muito na indicação dele.
Desculpa, foi um deslize aqui, um escorregão do destino. O vencedor da categoria de pior brinquedo do Grêmio Latino de 2015 é... o do Gariba! Muito bem,
olha,
parabéns!
Olha aí.
Venceu, né? Já era tido como favorito, sim, apesar dos clássicos.
Mas o turbilhão de emoções que ele proporcionou quando ele falou dos pau grande roliço... nunca esqueceremos.
Nunca será alcançado.
E é uma obra mais difícil de entender do que qualquer obra do Lars von Trier, porque ninguém entendeu porra nenhuma como é que funciona essa porra.
Como se parece? Sabe como é o cacete do brinquedo do Gariba?
Segundo prêmio da noite do Gariba leva. Uhum. Não que isso seja uma coisa boa, né? Mas tudo bem.
Não, é uma coisa ótima. Já tem duas estatuetas do Gremlin.
Levou dois.
Feito de latão.
Peraí. Então quem é que levou dois Grêmios Latinos até agora? Então foi o Gariba e o Mestre
das Facas. Facas.
Mestre das Facas.
Tá,
a disputa tá acirrada, hein? Pra ver quem
é aí, gente. Olha aí, hein? Hoje a noite tá surpreendente, hein? Vamos para a próxima categoria do Grêmio Latino de 2015, que é a cena mais porradeira e menos pescadora. E os indicados são... Pescador Parrudo na novela em que ele só dá porrada e não pesca nada. Mestre das Facas pescando mosquito. Dark Esteban pescando a Danielle Witz. Mestre Splinter, ninja do Instituto Universal Brasileiro. Ninjas do Arrocha. Mantena e JP.
Olha, eu acho que o Mestre das Facas tinha grandes chances, mas eu acho que ele ainda tá novo, ele ainda tem muito que bater ainda, né, cara? Tem muito mosquito pra matar. Eu acho que o Pescador Parrudo é mais indicado. Já tem mais...
Sim, eu acho que apesar do Mestre das Facas estar surpreendendo, eu acho que esse prêmio é um prêmio pra velha guarda. A gente tem que enaltecer os participantes mais antigos.
Talvez aí, né, se ele tivesse mais mosquito e menos tapa na coxa no vídeo, eu acho que talvez ele ganharia esse ano, mas... Acho que dessa vez não foi.
Pra essa categoria, acho que fica meio complicado ele levar. E eu também acredito que o Ninjas da Rocha é uma boa aposta, mas talvez pro ano que vem, pra premiação de melhor música marcial. Talvez.
Acho que ele vai ser um forte concorrente.
E o vencedor de a cena mais porradeira e menos pescadora do Grêmio Latino de 2015 é... Pescador parrudo na novela em que ele só dá porrada e não pesca nada. Parabéns!
Merecido.
É, achei merecido. Eu achei que ia ser difícil saber o vencedor com base no nome da categoria, mas que bom que a gente conseguiu chegar nesse consenso.
Fica difícil também, né, cara? Fica difícil chegar ali.
Sim, é. A disputa tava forte, assim.
Eu realmente achei que podia ser que esse ano fosse dar uma zebra, né, o Dark Esteban, mas não rolou. Mas acontece.
Acho que 2016, Mestre das Facas tá aí, hein? Não quero dizer nada. Sim.
O cara tá novo. Tá...
Só promessas,
o cara tá novo, tá chegando, conquistando espaço dele, né? Quem sabe próximo ano ele consiga adquirir mais prêmios em outras categorias.
Com certeza.
Sim, são candidatos. Somente promessas pra 2016. O ano vai ser doido.
Então vamos lá, vamos pra próxima categoria, então, senhores. Que é a categoria Prêmio UEBOL Chora de Emoção. E ela premia as piores cenas do cinema.
Nem tão cinema assim, né?
É, nem tão cinema assim. Então vamos lá. Primeiro indicado, então, a morte da Talia al Ghul no Batman Dark Knight Rises. Pirocas voadoras do Superman Homem de Aço. I Know Right no Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Ventania morrendo com o queimado no RPG dos Amishes. Qualquer filme do Leandro Hassum e Tartarugas Ninja do Michael Bay.
Acho que a DC tá fazendo um bom trabalho, né? Tanto que vivemos, tem três indicados aqui, três indicados fortíssimos. Zwist, a levar. Só prova como o estúdio é grande em relação Zwist, a Marvel, né?
É muito maior e demonstra coerência, obviamente, em sua obra, assim, indicando três filmes para essa categoria.
Exatamente.
Ao passo que os filmes da Marvel são tão ruins que não consegue indicar nenhum.
Mas eu acho que a Marvel não vai conseguir engatar nenhum filme, porque foi um ano muito inferior pra ela. E tem que comer muito arroz e feijão ainda pra alcançar a DC. Muito.
Eu acho que o Ventania morrendo com o queimado, ele foi um dos pontos altos do RPG dos Amish, que já provou que não é um filme comercial, é algo de arte. Tanto que até hoje não saiu uma sequência. Eles estão prometendo, mas só quando o roteiro estiver perfeito que vai sair. Talvez nunca. Talvez vai sair junto com a edição do Mini Saga.
É possível.
É, eu fiquei sabendo que eles estão vendo aí se consegue fazer uma adaptação legal do roteiro, mas parece que o diretor, um tal de Garibo, estava muito ocupado brincando e não chegaram num consenso, né?
Vou dizer, estão dizendo que ele tá fazendo papel de palhaço, mas, né?
Tá se vergonhando.
Cara, essa... Tá se vergonhando.
É verdade.
Então, o vencedor da categoria Prêmio UEBOL Chora de Emoção do Grêmio Latino de 2015 é... Ventania morrendo com o cu queimado. Parabéns! Muito bom!
É um bom indicado, mas a gente consegue ver que nem só de DC vivem os bons prêmios,
exatamente,
né?
Exatamente.
Nem só de bons prêmios vivem
a
DC.
Eu acho que venceu a emoção, na verdade.
A gente tem um competidor muito forte, tipo o Leandro Hassum.
É um competidor de peso, repetindo a piada.
Por sinal, tão boas quanto as piadas que ele conta no filme dele.
Então, senhores, vamos para a próxima categoria, que é o prêmio de melhor vai dar para ele, então. E os indicados na categoria do Grêmio Latino de 2015 são pai de família, mãe de família e filho de família.
Olha, eu acho que esse ano dá o clássico, cara. Eu acho que o clássico ganha.
Qual deles é mais clássico?
Pai de família, né, cara? Pai de família é o pai de todos.
Ah, tá. Sim, mas eu acho que a mãe de família vem dando por baixo. Enquanto filho de família comendo as beiradas, acho que esse ano pode ser um... Pode haver surpresas, hein? Pode haver surpresas.
Eu me recuso a fazer qualquer comentário.
Não fez.
Não sei.
Eu
concordo. Olha a montanha, grita bem alto.
Oh!
Ah,
eu concordo.
Olha o eco. Olha o eco, hein?
O vencedor foi... Pai de família, parabéns. Pai de família, vencedor da categoria de melhor vai dar pra ele, então, do Grêmio 2015.
É sério, no meu aqui, a produção acabou de falar aqui no meu interfone, sei lá se é interfone ou não, no interfone do meu portão que pai de família, mãe de família e filho de família estavam empatados.
O que vale é o que tá aqui o que tá aqui.
Essa informação é o pai de família,
cara. Foi. Acho que o meu.
Eu acho que tem que estar lá.
Teu ponto, apresenta teu ponto aí, cara.
Sou eu que tô apresentando essa merda, eu que sei, vai se fuder.
Acho que o porteiro te passou a informação errada.
É. O senhor está.
Vou trocar de prédio amanhã, desculpa.
O senhor está equivocadíssimo. Vamos então para a próxima categoria do prêmio Grêmio Latino 2015. Mais um oferecimento de Lancheria dos Travecos. É a lancheria que está aí para você comer e para comer você. Então a categoria é mais branco que leite, mais interessante que podcast. Nós temos dois indicados, né? Dois indicados de peso, diga-se de passagem, que são a Bem Branco do Segui e a Cerveja do Evandro. Senhores.
Eu quero mandar todo mundo tomar um.
Eu acredito que, embora a cerveja do Evandro prejudique assim, a coerência dele, ele não chega exatamente a distraí-lo. Ou tornar mais interessante que o podcast. Então acho que é para o seguir.
Eu realmente acho que esse ano vai dar o clássico, né? Vai dar realmente aquele que tem mais. vai dar aquele que a gente vê sendo realmente mais evidente, né? Aproveitando um pouco a deixa dos amistos aí. Eu acho que realmente esse não vai dar abra em branco de seguir, porque realmente ela é quem aparece mais vezes, apesar do Evandro já ter aparecido algumas vezes bêbado no podcast, que realmente a abra em branco ela tá aí firme e forte, mas pode ser que a gente seja surpreendido mais uma vez nessa categoria também.
Nunca se sabe, esses jurados são idiotas, né? Vai saber.
Então, o vencedor da categoria mais branco que leite, mais interessante que podcast... Abre em branco do Segui, parabéns, muito bom, muito bom. Segui aí.
Opa, muito obrigado, eu treinei forte, eu me preparei para esse papel durante muito tempo. Graças a Deus e ao professor eu consegui ter êxito. É isso aí, obrigado gente por ter votado em mim, vão tomar no cu de novo.
Primeira vitória da noite do Segui, eu acredito que ele ainda pode ganhar mais categorias.
Um forte candidato.
Forte
aí.
Candidato, embora esse forte candidato. Embora tenha desistido da academia,
apesar dos pesares, é um forte candidato e eu tô me sentindo o Pelé falando de mim na terceira pessoa.
Entendo.
A categoria Prêmio Nicolas Cage teria feito melhor. E vamos aos indicados então. Lanterna Verde, do Ryan Reynolds, Tartarugas Ninja, do Michael Bay, Talia al Ghul, do Batman The Dark Knight Rises, filmes do Leandro Hassum e Pirocas Voadoras, do Superman.
E o próprio Superman.
Você
não sabe ele, você é burro, apresentador. Eu acho que as pessoas que fizeram esse prêmio são preguiçosas, porque eles repetiram categorias aí.
Eu acho que é um páreo duro, porque qualquer uma dessas categorias ele faria melhor. Então, é bem complicado decidir o que seria, porque ele faria melhor em qualquer uma dessas coisas.
Eu gostaria de ter visto aí nessa premiação o Nicolas Cage como David Hasselhoff no RPG dos Amigos, mas acho que não foi dessa
vez. Talvez no futuro, né? Talvez no futuro a gente...
Sim, quem sabe o RPG dos Amish.
Talvez até mesmo consigamos ele como mestre do jogo no próximo RPG dos Amish.
Podia ser o Nicolas Cage fazendo o Nicolas Cage. Podia ser um papel interessante na carreira dele. Acho que ele nunca chegou a interpretar.
Ele faria melhor, hein? Eu acho que ele faria o papel de Nicolas Cage melhor que ele mesmo.
Eu acho que ele escolheria o Johnny Depp pra fazer o Nicolas Cage.
Eu acho que se o Johnny Depp fizesse o Nicolas Cage no filme do Tim Burton, ia ser, ó, uma bosta.
O Nicolas Cage já mostrou muita versatilidade também, principalmente versatilidade capilar. Todo mundo lembra daquela transição entre a Rocha e Conner, né?
E vale lembrar também que a versatilidade capilar. Ou apitou aqui.
O ponto apitou. O
pterodáctilo.
Pterodáctilo que se alimenta de beagles passou aí na tua casa.
Ele passou aqui e acabou de falar que. Não foi o pterodáctilo, foi o ponto que me falou. Que a versatilidade capilar. Do peito do Nicolas Cage é incrível também.
Isso. Então, o vencedor do prêmio Nicolas Cage teria feito melhor do Gremlin Latino de 2015 foi Pirocas Voadoras do Superman e o próprio Superman. Parabéns!
Deus, mas merecido, merecido.
Eu acho que foi mais do que merecido, porque afinal o Nicolas Cage ele já tinha tentado ser o Superman antes. Uhum. Não houve uma boa aceitação da mídia até os novos filmes do Super-Homem serem feitos e ser constatado que o do Nicolas Cage não poderia ter sido tão ruim.
Não teria como ficar pior. Se a gente só tivesse uma imagem.
Mas eu acho que vale. Esse prêmio, pelo menos, consola o Nicolas Cage, né?
E os seus fãs,
e
né?
E os seus fãs.
Que anseiam por
fãs,
essa.
Afinal, a mãe dele e o irmão dele estão aí, né? Pra representar os fãs, que são três, na verdade. É ele, a mãe dele, o irmão dele e a prima dele, porque ela é cega. E vamos então ao prêmio Nicolas, o convidado para melhor convidado do podcast do Super Amistes, o Bem Amistes. Então os indicados são Nicolas, Marcel e Matuza, galera do Surubão, Daniel HDR, Kiliano do 365 Indies, Thiago e Kari Fonseca, Tom e Kit Spider, Dona Vina, a mãe do Vini, Cachorro do Segui, La Puta não me interrompe, Gato dos Waste e Máquina de Tatuagem do Vini. Senhores, conjecturar a respeito dos indicados dessa categoria.
Indicados muito fortes, né?
Muito fortes, é uma categoria realmente cheia de convidados, realmente.
Uhum. Eu acho que de todos esses aí, o que mais participou ativamente de todos os podcasts foi a Máquina de Tatuagem do Sirvini.
Foi a participação mais embasada e mais
Eu acredito que leva.
Eu acho que pode dar zebra. Eu tô vendo aqui, a Dona Vina é uma forte concorrente. O próprio Nicolas se mostrou muito merecedor desse prêmio. Vamos ver, né? Vamos ver o que o destino
nos aguarda. Eu gostaria só de fazer um breve comentário. Inicialmente, Marcel e Matuza tá colocado na lista como uma dupla. Eles vão lançar algum CD, algum disco, alguma coisa assim, né?
Eles vão lançar um filme pornô pela Ícaro. Opa, de primeira mão, não posso. Acho que eu não podia falar. Corta a produção, desculpa aí.
Sem problema, então. Outro comentário, então. Dona Vina realmente é a fisicamente mais capaz aí dos convidados, é a mais forte, fisicamente falando. Eu vou ficar bastante surpreso se ela ganhar, né? Porque afinal, é minha mãe, né, cara? Se pode aí.
Com certeza é mais intimidante.
Definitivamente.
E então, provavelmente, ano que vem, a gente vai ter um candidato muito forte, que é o vigia do bairro do Segui, seu apito da morte, também.
E vamos ter também o ônibus que estaciona dentro da casa do Segui.
Também.
Exato. Não, é que vocês não entenderam. É que o Segui, ele tá morando na rodoviária agora. Ele saiu do viaduto e ele foi morar na rodoviária. Então tem o guarda da rodoviária que fica apitando e às vezes chega um busão ali, estaciona do lado do colchonete dele. Mas é algo recorrentemente normal. Já a seguir já tá acostumado.
Sim, e é totalmente rápido, não leva menos de 3 horas e não deve.
Não atrapalha ninguém.
Não.
Então vamos lá. E o prêmio Nicolas, o convidado para melhor convidado, vai para. Máquina de Tatuagem do Vini! Parabéns!
Tá aí. Você fez um excelente trabalho.
Provavelmente apareceu nesse podcast de agora mesmo. Deve ter aparecido algumas vezes, né?
Eu vou receber o prêmio, então, como, né?
Representante.
Como representante dela.
E eu acho que a produção devia trocar esse nome da premiação, porque devia ser Prêmio Nicolas, o modelo, para o melhor.
Não, é que o problema é que são muitas nomenclaturas, né, cara? É Nicolas, o convidado, o modelo, o músico.
Peraí, senhores, ou noivo. Eu acho que nós temos um enviado.
O treinador de Pokémon.
Peraí, senhores, nós temos mais um enviado de Recife agora. Acho que o Flamer chegou para gravação, é isso?
Drop the bass, cheguei.
Então nós temos mais um para comentar as categorias e comentar.
Chegou um pouco atrasado, porque lá na cidade dele ainda é 8 da noite.
Na cidade dele ainda é 2014.
Tá pesado o trânsito de jumento por aqui.
Ainda é 8 da noite de 1995, faz o horário do tempo.
Mas então vamos continuando a gravação deste programa especial Gremlin Latino 2015.
E para a próxima, Daniel HDR Art.
O melhor canal de desenhos para você. Então vamos agora para o prêmio Laser Martins de vírgula sonora do Gremlin Latino 2015. E vamos aos indicados então. Cuica do Servini, Ai Ai do Flamer, Jumper, Bem Amish, Estou Pronto,
dos Waste, imitando Bob Esponja, tem que frisar isso.
Tentando imitar o Bob Esponja. E também temos a minha imitação do Schwarzenegger fazendo...
Dois indicados aí do mesmo prêmio, o Vini tá participando da indicação em duas colocações diferentes. Eu acho que é importante frisar que nunca antes na história do podcast teve uma participação tão influente dentro da podosfera brasileira.
Eu acho que o Flávio, você tá falando isso porque ele chegou muito atrasado e não ouviu as outras
indicações. Tô zoando pra caralho, sorry.
Mas eu vou. A gente vai fingir que isso não aconteceu porque ele é especial mesmo. E quanto à indicação, eu queria muito acreditar que o lá era um forte indicado, mas por motivos de mimimi, no próprio podcast isso não aconteceu, teve que ser utilizado de uma outra gravação. Acho que não vai conseguir chegar ao
topo. Eu acho que assim, a cuíca do Silvini, ela apareceu aí pouco tempo, mas já mostrou que
chegou
veio.
Conquistando corações.
Conquistou muitos fãs. Mas, e o Estou Pronto dos Waste também, imitando Bob Esponja, acho que é um grande candidato.
É um clássico moderno. Já.
Tá aí há muito tempo no mercado.
Se o Estou Pronto acabar não ganhando, porque o seu intérprete foi muito pau no cu e não se acusou na hora que devia se acusar, então as pessoas podem acabar ficando meio ressentidas por isso.
Ele não teve coragem de assumir, né, a sua criação.
Não teve, uma coisa tão importante, acho que ele é daquele tipo de pessoa que não gosta muito da...
É um trabalho melhor deixado no anonimato, realmente, como um peido, realmente, assim, você espera que alguém assuma a culpa.
Eu acho que o Zueste tem uma mentalidade indie, uma mentalidade índio na realidade, então ele não gosta muito de ser levado ao holofote. Mas
até porque precisa de um holofote muito grande. Mas eu acredito que nessa categoria vamos ter alguém do site para assim competir com os grandes vencedores da noite até agora, que é o Gariba e o Mestre das Facas.
Eu não tenho muita coisa pra dizer, que candidatos fortíssimos, né? Desde a ascensão do grande Laser Martins e suas uvas elétricas. eu acho que é só isso.
Lembra?
Ai, ai. Eu pensei no bando de rockabilly com o nome de Laser Martins e suas uvas elétricas, velho.
Eu pensei a mesma coisa.
Ó, e o vencedor do prêmio Laser Martins de vírgula sonora do Grêmio Latino de 2015 é... A cuíca do Vini! Parabéns, Vini!
Se fuder!
Merecido. A maior surpresa do ano. Exato. Além de estar tomando sopa na...
Por que eu tô ouvindo isso?
Eu tô ouvindo isso.
Cara, é tanta emoção que eu tô até ouvindo a minha cuíca tocando aí.
Na realidade, Deus gostou tanto dessa obra que está pronunciando essa palavra abertamente.
Ele vai usar como vírgula sonora da vida, tá ligado?
Eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz em ter vencido essa categoria, realmente foi uma revelação, né? Nunca achei que a minha cuíca ela fosse ter a repercussão que ela teve, né? Vencendo aí clássicos como Estou Pronto e o Ai Ai, que o Ai Ai tá aí há muito tempo, né, na briga por esse prêmio. Até queria dizer que eu fico muito triste pelo Ai Ai não ter vencido, porque eu realmente achei que era ele que ia levar esse ano. Mas fico muito feliz, gostaria de dizer um vai se fuder especial pra todo mundo aí que tá assistindo o podcast, né? E pra ficar junto com a gente até o final do prêmio aí, muito obrigado por todos.
Eu só gostaria de ressaltar que essa premiação foi bastante justa e eu acho que o mérito foi muito importante, foi da edição do podcast que repetiu, eu contei 643 vezes o vai se fuder e isso acho que acabou botando... O bordão pessoas, no gosto da pessoa. Exatamente.
O Mini levando seu segundo prêmio da noite.
De maneira resumida, eu só posso dizer.
É um estebuto, mano.
Vamos para o melhor simulador. E os indicados da categoria são: Tapa na Coxa Simulator, o Mestre das Facas. Chamale Truck Simulator.
Simulta.
Just Dance Carreta Furacão e o simulador de forja. Vamos fuder.
Do Servini.
Vamos fuder.
Senhores.
Podemos ter a trinca realmente do Servini nessa categoria, talvez, hein?
Olha, o simulador de Forja foi forte candidato, atrapalhou,
foi bem
atrapalhou o podcast inteiro, sabe? Então, foi, marcou presença.
O simulador de Forja levou o espírito do Servini a outras mídias, trazendo o Kiliano pra putaria do site.
Sim, muito importante.
Eu acho que foi bem aclamado pela crítica, tanto o Simulador de Forja quanto o Just Dance, né, do Furacão. O Shimei e o Truck foi uma sensação entre os jovens.
Foi o Shimei e o Truck Simulator, ele bateu o recorde de acesso antecipado da Com. Sim, sim. Mesmo tendo sido cancelado depois, mas...
E o que falar do tapa na coxa Simulator, que eu mal conheço, já considero
pacos. Pacos aí, né?
Eu só gostaria de fazer umas considerações, então. Primeiro que realmente foi um projeto muito inovador, o Simulador de Forja, né? A gente tava aí fazia 2 anos desenvolvendo esse jogo.
Não foi esse projeto que vocês colocaram lá no Kickstarter e recebeu um super
apoio da comunidade? Foi, a gente botou lá, foi super bem apoiado, então... Inclusive a gente tá fazendo um simulador de Forja open source agora. A gente recebeu uma oferta de uma grande empresa de desenvolvedores, eu não posso falar muito sobre isso para não ter problemas. Mas realmente tá sendo um sucesso maior do que esperado, assim, né? Até o Flamer, ele trabalhou diretamente na trilha sonora, por isso que de repente ele tenha demorado tanto para editar o mini saga. Ele tá aí faz o que? Acho que o Flamer é o cara que eu conheço aqui do site há mais tempo, acho que eu já conheço o Flamer faz no mínimo uns 6 anos, 7, e desde que a gente se conheceu a gente já tinha ideia de fazer um jogo, e tá sendo um trabalho muito bacana, hein? Espero que todo mundo goste quando finalmente sair a última versão dele, que não vai ser nenhum beta, então a gente realmente espera que vocês gostem.
E sabe, o Elmo do Vini, que tá aí acompanhando ele há quase 7 anos, desde que conheço ele, já era o ícone do jogo, que já sendo produzido há mais ou menos esse tempo mesmo.
A identidade visual do jogo foi muito baseada na mitologia do Servini, né? Então, é a mitologia do Servini com um pouco do Flamer, né? Porque afinal tu não pode forjar sem ter o fogo. Então, é isso aí. Eu gostaria de dizer que eu, particularmente, apesar de estar nessa categoria com o simulador de Forja, eu tô torcendo muito pro Just Dance Carreta Furacão, que foi o que eu mais joguei em 2014, né? Eu até tive tendinite, né? Em todos os tendões do meu corpo, porque foi o jogo que eu mais joguei de 2014. Eu quase morri.
Ô, louco, bicho, na apresentação tá legal?
Pode pensar também no conjunto da obra, eles todos juntos, como já foi anunciado, provavelmente vai ganhar até o Game of the Year, que é o Roy BR Pack, que vem todos os simuladores juntos, pra você conseguir jogar no Kinect.
É muito bom também. Tá, tem até, existe até um patch que tu consegue usar todos os jogos ao mesmo tempo. Né? Sim. Tem uma versão do Tapa na Coxa Simulator dentro do Just Dance Carreta Furacão do Truck Simulator Shemale. Né?
Tudo dentro de uma forja.
Tudo dentro de uma forja. Então a gente realmente...
Todo mundo que nem o Cupom vai fritando, né?
Uhum. Exatamente.
O Faustão, digo, o apresentador, dá pra ir lá?
Não, eu quero falar mais um pouco. Eu quero falar mais um pouco.
Pô, mais do que nunca, Vini é prolixo pra caralho.
Eu sou tão prolixo quanto seguir. Agora a gente pode continuar. E o vencedor da categoria de melhor simulador do Gremlin Latino de 2015 são todos os jogos venceram, todos os simuladores, porque foi impossível achar uma conclusão, todos os jogos são igualmente bons, então todos os jogos venceram. Parabéns, exatamente.
Então a gente vai cortar o troféu em 4 pedaços e dar um pra cada um.
A gente vai derreter, moto
vai derreter, forja.
Dividir o dinheiro.
Então isso me faz ter o quê? Dois troféus e um quarto. Eu passei o gariba, é isso? É isso, aqui? Sim, isso, bicho.
Tá empatado ainda com o Mestre da Faca.
Dois prêmios e um quarto, cara. Isso aí, muito bom. Tô alegrinho. Vamos lá. Vamos então para a próxima categoria, que é o troféu Beijo Marcel de melhor patrocinador. Os indicados são Daniel HD Art, Netflix, Caralhinhos Voadores, 365 Indies, Derbinho, Livraria Cultura e Salvate.
Olha, eu acho que Livraria Cultura, se não ganhar, o pessoal deve clicar ali do lado e comprar coisas naquele banner ali no lado do site. Porque é importante.
Se não ganhar, eu acho que se eles não ganharem a premiação, quem ganha é você comprando no nosso link gerado, né? Caso contrário, você não ganha merda nenhuma, nem a gente.
E esse ano tava quase na cara que o Netflix ia ganhar se não fosse o rompante garibaldístico, conhecido como a febre do 17 outra vez. Que infelizmente isso prejudicou muito a imagem do Netflix.
Prejudicou. Todo mundo achou que Netflix não prestava depois daquilo. Sujou a imagem.
Eu tenho até que pedir desculpas, né, pro pessoal do Netflix, porque infelizmente o garibaldístico é algo que a gente não tem um controle exato sobre o que vai sair daquilo ali. A gente só sabe que pode sair uma merda, a gente só não sabe se ela vai ser amarela e molenga ou se ela vai ser marrom e durinha.
Mas eu tô torcendo pelo Daniel HDR, eu acho que merece o prêmio. Nosso parça.
Vamos então ao vencedor, vou abrir o envelope aqui.
Envelope dourado.
O vencedor do troféu Beijo Marcel de melhor patrocinador do Gremlin Latino de 2015 foi... Daniel HDRT! Parabéns, Daniel HDR, que vai estar recebendo seu prêmio.
Só depois que entregar um commission pra cada um vai receber o seu prêmio, esse foi o acordo.
Opa! Eu acho que o Daniel podia aproveitar essa repercussão, o dinheiro que ele vai ganhar em torno desse, e corrigir o nome do canal dele pra chamar HDR Art igual o seu sobrenome.
Não como o Servini chama, né?
Isso, acho que ele devia corrigir pro sobrenome dele mesmo, e acho que foi muito merecido essa premiação.
Certeza.
Então, vale ressaltar que a Salvatia não levou pelas diversas cagadas que ela fez durante o ano, né?
Sim.
É, já tá aí o prêmio que o Oliver King ganhou, né? Que foi a...
Batalha contra... Maratona contra...
Inclusive eu tô vendo o Daniel HDR daqui dando entrevista com a Mauri Júnior. Depois vocês confiram lá no programa da Mauri Júnior, que deve ter ficado uma beleza.
É, parabéns, Daniel, e vamos à próxima categoria, então. Próxima categoria, que é a categoria Frases de Efeito que Deixam Calabanga no Chinelo. E os indicados são... Ah, eu vou gozar...
Pega o Ticão, ai, Jesus...
Gostei! Tá, cala a boca, não atrapalha, porra. Filho da puta. Te ponho o pipi de um jeito sensual...
Sahana piroca...
Atrapalha, caralho! A Wimbawe...
Tumba... Tumba. Para o saio da tumba.
Cala a boca, cara.
Que eu não sei, aguenta.
Canhotinha biônica, pau.
Pau!
Pau!
Pau! Perdemos a Miches. Pau no cu que Duro precisamos. Golpe. A trama se complica. E gibizinhos sérios business.
Olha, pessoal, tem que dizer aqui que o Hawkai tá concorrendo com 5 frases. Então acho que é muito certo que ele vai ganhar alguma delas.
Exatamente.
Tá muito em evidência.
Sim. Eu acho que é quase injusto com os outros competidores, porque ele tem tido uma vida tão cheia de inspirações que fica complicado para as outras pessoas alcançarem.
Mas tem uma coisa que foi a campanha massiva de marketing do Nego Ban, né, cara?
Exato.
Vários formatos diferentes, incrível.
Desde que ele assumiu a identidade de Nego Ban de Leo Menor, a sua vida deu uma guinada.
Deixou de capinar os campos lá da casa de Libra e passou a capinar os campos do PU, né?
Ele parou de andar de CG 125 e começou a andar de Hammerzinho, mas isso só comprova que sua obra é impecável.
O passinho de farol também, acho que tá grande concorrente, hein?
Eu acho que ele seria... Ele teria uma chance real de ganhar se fosse um prêmio de melhor sobrancelha, mas acho que ele vai não
MC
vai levar
Brinquedo
isso.
Tá em alta por causa da participação daquele anime famoso, o Imitação do Tono Ken.
Mais conhecido como Jojo Bizarre Adventure, mas ninguém se importa muito com isso, porque ele não tá na categoria.
Além de falar que o Aoyin Bawe, ele relembra o Kawabanga, como eu não sei que merda ele tá falando, mas todo mundo repete.
Uma coisa sobre uma música sobre os egípcios.
A Aoyin Bawe então... parece uma coisa que o Sr. Popo falaria.
Acho que a Aoyin Bawe era aquela música do
In the Jungle.
In the Jungle, the Mighty Jungle.
The Lion Sleeps Tonight.
Yep.
Aoyin
Bawe.
Então vamos ao vencedor da categoria A Frase de Efeito que deixou um Calabanga no Chinelo. E os vencedores são... são dois vencedores, porque os juízes realmente são incompetentes. E as frases são canhotinha biônica, pau! E ah, eu vou gozar! São os vencedores deste ano.
As minas do meu.
E pra agora pra acertar. Eu acho que canhotinha biônica chegou aí, ó, dois podcasts, um podcast atrás e já chegou pra ficar. Canhotinha biônica.
Driblou dois zagueiros, driblou o leite e canhotinha biônica.
É, vamos então para a próxima categoria, que é a melhor culinária dos fudidos. E temos alguns indicados aqui, então vamos lá. O primeiro indicado é o pão de batata.
Deixa as coisas.
Sanduíche de buceta. Yakisoba do sobre...
Yakisoba do sobrevivente.
Yakisoba do sobrevivente. Laricão do Vinoso, X-Traveco e a comida vegana do Gariba. Vamos aos comentários dos comentaristas. Vai!
A despeito da comida vegana do Gariba ser realmente um título enganador, eu não acho que ele deve levar dessa vez.
acho que ele botou falsas esperanças no povo vegan, né? Isso acabou meio que deixando ele com uma má reputação aí pra votação. E eu acho que, em termos de comida saudável, o pão de batata e o Pedrão estão muito à frente dos outros
concorrentes. E com certeza ele confirma no próprio vídeo que isso é saudável.
Sim,
que é saudável.
E parece que, além de pão de batata, calzone também é algo que faz bem pra nossa saúde.
Essas coisas.
Eu gostaria de dizer que fico muito feliz em ver o Laricão do Vinoso ali, muito feliz mesmo, que foi uma receita que, inclusive, eu comi hoje, sem mentira, comi hoje o Laricão do Vinoso. Também fico feliz em ver o X-Traveco da categoria, porque o X-Traveco fez parte da minha vida boêmia, que afinal ele era o único lugar que ficava aberto até 7 horas da manhã, quando o cara saía da baladinha.
Ah, eu entendi. Então você comeu o Laricão hoje e o X-Traveco te comeu hoje.
E o vencedor da melhor culinária dos fudidos é... X-Traveco, da cidade onde eu moro! Parabéns!
Já sabia.
Já era esperado,
né? Eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz no X-Traveco ter vencido. Que só ressalta o grande trabalho que eles têm feito, né, durante todos esses anos aí de madrugadão, porque eles estão lá, eles não desistem nunca, né, realizam um ótimo atendimento, um ótimo serviço, tem mãos hábeis, né, como diria o Evandro me zoando na minha formatura, tem mãos amigas, né.
Mãos amigas, a mão que acaricia.
A mão que acaricia.
A mão que cura.
Alunos, e o Vini.
Alunos, Vini.
Eu acho que... Eu acho que eles terem levado esse prêmio vai garantir uma movimentação maior no seu estabelecimento. E eles vão poder fazer a tão sonhada viagem à Tailândia, porque quem nunca, né?
E a única dúvida que resta é, Vini, vai participar da festinha de comemoração hoje?
Infelizmente não vou poder, porque minha avó está aqui na minha casa, né? Eu tenho que fazer uma sala.
Chama a avó pra ir também.
Leva a avó.
Então, infelizmente, não vou estar comparecendo devido... a programas familiares. Vamos ao próximo prêmio, então, que é o prêmio Black Lula de Erro Gramatical. E os candidatos são Preto Berrante, do Gariba, o texto do Gariba,
conhece?
Olar.tor.aqui, de
desconhecido
da internet.
É da tia
da internet. Fredai Mercury, Jorge Armani, o Capitas do Evandro, seu Madrigal, achar que é uma coxinha de galinha, e o Simultor ao realizar essa lista aqui.
Essa é uma participação de última hora e achamos que é cabível incluir.
Foi a grande surpresa do evento desse ano.
Sim, toda a escrita das categorias está representada por essa frase.
Simultor.
Eu fico preocupado, porque eu realmente acho que o Gariba pode ganhar e eu não quero que ele me ultrapasse, mas eu torcer para que o Gariba não ganhe.
Acredito que é uma premiação que vai ficar realmente na casa. Eu tenho certeza que vai ficar por aqui mesmo, entre os participantes.
Eu também, e eu acho que apesar de eu também não querer que o Gariba ganhe nada nessa vida, a gente tá a gente decide que vota por arte, né? Temos que admitir que ele é um ótimo artista nesse quesito aí de
ele é um artista erradas, especial.
Né? Especial com X, isso. No caso. Sim.
E vamos então especial. E o vencedor do prêmio Black Lula do Grêmio Latino de 2015 é... São dois vencedores, que é o Preto Berrante do Gariba, olha aí o vencedor, parabéns. E o Evandro com a Shark e a coxinha de galinha, é uma coxinha de galinha.
Muito obrigado, segundo prêmio da noite que eu ganho.
Evandro burro.
Eu senti esse parabéns do Vini aí pro Preto Berrante do Gariba, foi meio recalque, sabe?
Um pouco de desdém.
É, um pouco de desdém, a gente tá de olho nessa zoeira aí, cara.
Mas é um prêmio justo, Venceu a ingenuidade do Evandro e a burrice do Gariba.
Porra, come uma coxinha. Porra, pelo osso, caralho.
Eu acho que isso é devido também à cerveja do Evandro, que atrapalha sim o podcast.
Ela pode não ter ganhado a premiação, mas os frutos dela rendem premiações.
Exatamente.
Pode ser que o Evandro estivesse olhando a aba branca do Segui e bebido ao mesmo tempo.
Uhum.
Pode ser. Não sabemos o que aconteceu aquele dia.
A gente tem que lembrar também que esse comer coxa de galinha, ele tava competindo pau a pau com a corrida de dragster. Que era drag race, RuPaul de drag queen, e ele achou que era corrida de dragster.
Corrida de dragster com travex.
Uhum. Pois é, cara.
Mas aí já entraria no Corrida de Traveco Simulator, e essa é uma outra categoria.
Passou.
Vamos então a melhor convenção que o Daniel HDR apareceu. Primeiro indicado, a balada de Craven. Outro indicado, Comic Con Experience. Mais um indicado, Multiverso Comic Con RS. Outro indicado, Anime Caxias. Mais um indicado também, muito, muito relembrado, que é o evento que ele não levou a commission do Segui.
Nossa!
Inclusive, rolou
um soltar um
foguete.
A FIC, essa porra, o Oscar... O Globo de Ouro.
Daniel HDR marcando presença em todas as convenções aí já feitas.
Em todo ano. Tempo, inclusive.
Eu acho que só acabou faltando o Grêmio no Latino, mas só que como ele tá dando entrevista ali pro Mauri Júnior, a gente não quer atrapalhar, então é melhor deixar de fora, né, dessa colocação.
Eu acho
mesmo
que Balada de Craven tem grandes chances. Foi um evento muito importante que ele participou.
Sim, eu também acho a Balada de Craven foi um dos maiores marcos dessa vida.
Sinal que ele, né, não foi como desenhista, mas sim como DJ. Foi pra noite lá com o MC Galactus.
Ele foi como Craven, na realidade, na balada. Mas só que eu gostaria de relembrar que a Comic Con Experience, vulgo evento das barbas, foi um ótimo evento, uma participação ímpar, né, de qualidade ímpar do Daniel.
Diria que foi pelo menos o evento de 80% das barbas. O Vini também estava lá.
Com certeza. E o Mo também estava.
O HDR, inclusive, tá despontando as premiações esse ano. Ele teve recentemente no Japão, que eles estavam fazendo o troféu Alos, que teve o troféu Alos Frito, A Luz com Frango, e o Daniel HDR ganhou o troféu A Luz de Festa. ele tá despontando já há muito tempo nesse...
Eu acho que devíamos ter uma categoria extra aqui, como piada pronta pro Godoka Renato.
Estamos só entregando agora, nesse momento.
É o troféu Casalbé.
Troféu Casalbé. Pra sódio negativa.
É um Grêmio... O troféu é um Gremlin desenhado numa folha de caderno. Toy
pra você. Você que é especial ganha esse desenho aqui.
Você que é especial nível Gariba. E o vencedor da categoria Melhor Convenção que o Daniel HDR apareceu foi... Anime Caxias! Parabéns!
Um troféu à altura da grandeza do evento.
Sim, o melhor evento do mundo, o mais importante, o mais magnânimo.
Eu como membro fundador do Anime Caxias e membro... organizador também, pró-reitor do Anime Caxias, né? Também estamos aí. Também sou patrono do Anime Caxias desse ano. Uhum. É, patrocinador do Anime Caxias também.
Tu entra no Anime Caxias, só o Vini numa sala, assim.
O Vini com uma revista do Naruto.
Sim, sim. Foi no Anime Caxias.
A bandana do Naruto.
O Vini é o Kizar.
Aí ele fica olhando aqueles movimentos com os dedos ali, assim, tipo, o Naruto ali. Tu vês sabe fazer ele.
Sim, foi no Anime Caxias.
Inclusive, foi no Anime Caxias que o Vini ganhou o seu primeiro troféu intermunicipal de Paroímpar.
Foi no Anime Caxias. Minha carreira de paroimperirista era muito, muito mais antiga. Foi na época que eu jogava Magic num porão, há mais ou menos uns 16 anos atrás.
É porque você tava sequestrado?
Há mais ou menos uns 70 quilômetros.
Não, cara. Porra, esporte obscuro isso aí, tá ligado? Jogar Magic num porão.
Eram rinhas de paroímpar que haviam num porão de uma casa de jogos aqui na cidade. Tá, eu comecei underground. Pra não dizer que não era, era praticamente aquele filme do Van Damme lá, o Dragão Branco.
Era tipo Yu-Gi-Oh!
Não, era tipo aquele filme do Van Damme lá, o Dragão Branco, que tinha o Jim Mack, só que era com paroímpar o negócio. Então eram lutas underground realizadas até a pessoa ficar inconsciente.
Era um clube da luta.
Exatamente.
A primeira regra do clube do paroímpar, não falar sobre o clube do paroímpar.
Não, a primeira regra do paroímpar. Não, a primeira regra do paroímpar é 2 ou 1, cara. Não tá no clube do paroímpar,
não sei, cara. A segunda regra é 0, não existe.
Segunda regra é 0, não existe, cara. Isso aí, meu. Ou é 2 ou é 1. Se não é 2.
Sivini, por favor, indica na. Falou, antes, faço o encerramento indicando nossa menção honrosa.
Eu que estou apresentando, cala a boca. Melhor uso da música triste do Thor. Temos apenas um indicado, então já podemos chegar à conclusão de que este último prêmio vai para a despedida do Manhattan, né? Parabéns por esse maravilhoso prêmio. Senhores, conjecturais?
Não tem mais nada para falar.
Foi um bom evento, foi uma boa premiação. Os candidatos que ganharam mereciam mesmo. E eu acho que era isso, até o próximo ano, com o próximo troféu Grêmio em Latino.
Tem uma última pergunta aos membros aqui da banca, aos comentaristas. Quem vocês acham que foi o grande vencedor da noite e por quê?
Eu acho que os grandes vencedores foram os ouvintes, porque essa premiação está surpreendente.
Eles foram vitoriosos por ter chegado até o final.
Eu acho que nós somos os vencedores, porque nós conseguimos fazer uma premiação tão longa quanto o Oscar.
Mas a nossa é mais
muito mais.
Isso é mais relevante.
Inversamente proporcional em qualidade também, né? Vou deixar bem claro.
Eu queria alertar as pessoas que estão ouvindo. Na realidade não é alertar. É lembrá-las que daqui a alguns meses nós temos a premiação da Laranja de Ouro, né? Então, premiando as piores categorias. Então espero que vocês ouçam a gente.
Bom, se você chegou até aqui, parabéns, você é um vencedor, mas o nosso programa vai chegando ao fim e ano que vem tem mais um Grêmio Latino, espero que você esteja conosco até lá, um abraço e tchau!
E se você não chegou até aqui, você é mais vencedor ainda.
Eu gostaria de dizer pra quem chegou até aqui, otário!
Mas fudeu!